2020, pandemia, provas canceladas, rotina alterada, vidas perdidas, e no meio de tudo isso surge um podcast. Nós levamos informação e espero que também tenhamos levado alegria para vocês, porque eu sou Marcelo Cullen e você está ouvindo ou assistindo o episódio número 24 do Pod Corredor da ZoeiraCast, sempre acompanhado pelo meu parceiro Pedro Teixeira.
Fala, pessoal. Acho que é isso aí, Marcelo resumiu bem o que foi o ano. Vou falar de novo aqui, quem ainda não se inscreveu no canal, quem não deu like no vídeo e não segue a gente aí nos streamings, não completou 2020 ainda. Então, se não fez, dá tempo de fazer aí. Quando vocês estiverem vindo, já vai ter virado o ano. Então, a primeira coisa a se fazer em 2021 é dar o quê? O like aqui no nosso canal.
Muito boa, Pedrão. E hoje nós vamos fazer uma retrospectiva do que rolou nesse ano de podcast. Esse é o 25º episódio, sem contar com o episódio piloto. Então, são 26 episódios aí que tivemos durante o ano. Começamos com bastante gente legal, falamos um monte de bobagem, um monte de coisa interessante, demos risadas, compartilhamos conhecimento e conhecemos muita gente interessante desse nosso mundo louco da corrida. E hoje vamos passar, dar uma passadinha por todos os episódios para relembrar o que tivemos por aqui. E caso você queira ouvir ou assistir algum deles, já estão aí no YouTube, nas plataformas de streaming. É só visitar a gente que vai ser bem bacana que você ouça ou assista os episódios que já se passaram por aqui. Foi muito bom dividir todos esses momentos com vocês e acho que vai ser interessante relembrar alguns deles por aqui, dar umas risadas com tudo que aconteceu nesses 24 episódios anteriores. Né, Pedrão?
É isso aí. A gente trouxe desde pessoas bem famosas aí no mundo da corrida até amadores e bem desconhecidos aí, que no caso, né, eu comecei como convidado, né, então eu fui um desses. E foi uma experiência muito boa, esse ano. Acho que a gente trouxe bastante conteúdo, a gente falou de muita coisa relacionada à corrida, ainda tem muita coisa para abordar aqui no podcast. O mundo da corrida é infinito aí, né, de assuntos e temas e assim por diante, mas a gente conseguiu em pouco tempo aí trazer pessoas bem relevantes, com histórias muito boas, engraçadas, histórias diferentes, pessoas campeãs, né, como você vê o Daniel, enfim. Então a gente trouxe pessoas de peso aqui, digamos, para conversar com vocês, né, porque a conversa aqui do podcast não é só entre a gente, e sim entre nós, né, quem tá aqui, que a gente gravando, mas quem tá ouvindo também. Cada vez mais a gente vê comentários de vocês relacionados aos episódios, então isso é um sinal que vocês estão, né, ouvindo e estão gostando do que a gente tá fazendo aqui. Então, acho que mais do que as pessoas que a gente trouxe, são as pessoas que nos escutam, que nos ouvem todos os dias aí, né, com os episódios que a gente solta. Então, também agradecer a todos aí os nossos ouvintes e todo mundo que apoia aqui o projeto.
E sem muito mais delongas, vamos começar a passar pelos episódios. Primeiro, teve o episódio piloto, episódio número 0, né? Tá sobrando muito tempo em 2020. E foi por isso que eu decidi criar um podcast, um projeto que já tinham me pedido faz muito tempo. Ficaram falando, pô, por que você não faz um podcast? É bacana falar sobre assunto corrida. Tem alguns já, mas a gente tá um pouco meio carente de algum outro com uma pegada de humor, assim, essas coisas. E daí, depois de muito enrolar, começou esse projeto e eu fiz esse episódio piloto aí para já cadastrar os nomes nas plataformas, para já ter... Assim, quem ouve só não sabe o quão trabalhoso que é a gente ter esse episódio por aqui. Você tem uma série de locais de edição, você tem que publicar, criar arte, conteúdo, pensar com carinho em tudo que a gente vai falar por aqui, conversar, criar um roteirinho mínimo que seja. Nos últimos episódios aí, praticamente a gente não tem roteiro nenhum, é mais um bate-papo mesmo, tem ficado muito legal, mas antes tinha um pouco de trabalho criando um roteiro aí para guiar a nossa conversa. Agora é freestyle, como diria nosso amigo Pedrão aí, né?
E acabou fluindo bem melhor, né? Isso de a gente mudar o roteiro. Acho que outra mudança que teve foi o vídeo, né? Indo para o YouTube. Então, a gente começou indo só o áudio. para o YouTube. A gente se desafiou aí também fazendo aqui o vídeo, que também foi legal, a gente teve feedbacks bem positivos. Então, essas foram duas mudanças aí que a gente fez ao longo desses episódios. Né? A primeira é de soltar o vídeo, né? Essa gravação da nossa cara aqui, né? Conversando para o YouTube. E também a parte do roteiro, né? Inicialmente, a gente quebrava a cabeça aqui para pensar, putz, que tipo de pergunta a gente ia fazer? Qual a ordem das perguntas? Será que a gente mandava para o convidado aprovar e ele está de acordo também? Né? Muito por um início ali do projeto, e agora a gente já se sente mais seguro de, como o Marcelo falou aí no freestyle, então a conversa ela fica mais fluida, fica um frio na barriga de, putz, será que a gente perguntou tudo o que a gente queria? Ou tá ali conversando com a pessoa, aí não vem uma pergunta na cabeça e fala, meu Deus do céu, não termina de falar porque eu não sei o que perguntar ainda, mas fica mais natural. Então, foram duas mudanças que a gente fez ao longo desses episódios.
E depois nós tivemos o episódio número 1, que já teve o Pedrão aqui, sobre corredor vegetariano rende igual ao corredor carnívoro, que no final a gente descobriu que o termo correto não é carnívoro, não é carnista. E isso foi uma das maiores descobertas da era moderna aí. Descobri que existe um termo para nós, seres humanos, que comemos carne, que é o termo carnista, para diferenciar dos vegetarianos e dos lacto-vegetarianos e todos aqueles outros nomes que a gente viu lá no nosso episódio de formas de... Não sei se a gente chama isso de formas de dieta, né? São escolhas, não é isso?
Hábitos alimentares, digamos.
Hábitos alimentares, hábitos vegetarianos, hábitos veganos, hábitos carnistas, cada um tem os seus hábitos aí, não importa qual seja a sua razão de ter escolhido, mas tenho certeza que vai ser uma ótima razão e cada um vai ser feliz com a sua própria escolha aí. E eu acho que o mais importante disso tudo é que hoje nós estamos vivendo uma era de diversidade, né? Onde tem muitos tipos diferentes de alimentação, todos eles são muito legais. Obviamente que é super importante acompanhamento de uma nutricionista ou alguém que possa te indicar aí uma dieta equilibrada, né? Com as suas restrições, com as suas limitações e com as suas escolhas. Respeitando isso, ela vai te indicar aí uma dieta adequada e equilibrada para a sua opção de cardápio.
Exatamente.
Pedrão, que é vegetariano, né, Pedrão?
Exato, vegetariano. Esse mês aqui, no Natal, né? Porque, por curiosidade, eu decidi virar vegetariano no dia 24 de dezembro. Então, momentos antes de comer o peru ali, eu falei, não vou comer mais. E nunca mais comi. Então, fez 2 anos agora, nessa semana. Então, sou vegetariano aí há 2 anos. Se vocês quiserem mais saber sobre isso, vou lá no episódio, porque se a gente começar a falar sobre esse tema, eu vou falando sobre isso. Tá tudo falado lá. A gente, junto com a Nutri Thalita, que participou com a gente também, que trouxe uma visão mais científica em cima disso. Mas, né, não custa nada eu puxar aqui a sardinha e falar, vamos lá, escuta esse episódio e repense a alimentação de vocês.
Exatamente. Eu acho que algo muito importante que você disse é que cada episódio foi super legal, super interessante. E, obviamente, a gente gostou de fazer todos eles. E se a gente for se aprofundar em cada um deles, a gente vai ficar aqui 4 horas facilmente, porque todos eles foram muito legais. E obviamente, se vocês quiserem se interessarem por cada um deles, tem lá nas todas as nossas plataformas digitais aí. Vocês podem escutar ou assistir o episódio inteiro, vai ser muito interessante também. E depois disso, a gente chegou no episódio número 2. Uma tartaruga na corrida, uma pangaroa no aquátlon e um Ironman. No caso, a tartaruga fui eu, a pangaroa foi a nossa amiga Camila, do canal Pangaré de Tênis, e o Kleber Gemelgo foi um Ironman que fez parte do nosso episódio. Todos amadores, todos bem amadores mesmo, e o mais interessante disso tudo foi mostrar para todo mundo que qualquer que seja o seu objetivo, qualquer que seja a sua meta, aí, não importa o esporte, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem a sua vida, casa, amigos, família, filhos, tudo mais, e mesmo assim conseguem atingir objetivos até então inimagináveis, né? Assim, são... Quem diria que alguém que tem que cuidar de casa, trabalhar e tudo mais, vai ter como ser um Iron Man, que exige uma dedicação ímpar aí para que você consiga alcançar esse objetivo. Pedrão aí é um cara super aplicado, dedicado nos treinos de corrida e logo menos aí vai alçar novos voos, né, Pedrão?
Será? Fica um mistério aí para o ano que vem.
Aquatlon, triatlon, duatlon, muita coisa boa para acontecer aí, né?
Isso aí, eu acho que muitos corredores têm esse desejo, né, que Iron Man é algo ali muito cobiçado, né, acho que representa. Eu vejo o Iron Man muito como uma coisa, um simbolismo muito grande para a pessoa. Eu acho que eu tenho a mesma visão do Iron Man que eu tenho para outra, por exemplo. Né, são coisas que exigem muito de treino da pessoa, exige uma dedicação, uma disciplina muito rígida para conseguir, né, fazer da forma correta, né? E aquilo, né? Se eu quiser hoje ir lá fazer um Ironman, eu tento e faço, sim, mas fazer da forma que tem que ser feita, sem me quebrar durante a prova, exige um treinamento, etc. Então, eu acho que eles, para mim, eles representam muitas coisas, né? É um simbolismo muito grande. Então, tenho sim esses objetivos aí, tanto da Ultra quanto do Ironman, mas depois da minha quebra da maratona desse ano, eu tô com o pé muito mais no chão, que a corrida leva muito mais tempo, que o corpo ele não evolui da forma que a gente quer, e sim da forma que ele consegue fazer isso. Então, e aí acho que é isso que você não falou, então a gente não vive só disso, então a evolução ela é naturalmente mais lenta, e tudo bem, faz parte, e assim é mais saudável. Então, enfim, o dia que eu me sentir pronto para isso, eu vou lá e faço. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui na corrida. Aí tem muita coisa para acontecer. E é isso.
E depois dessa, nós tivemos o episódio número 3, placa de carbono, GPS de pulso e um papo digital. Onde nós recebemos aqui o Pangaré de Tênis, que tem este canal no YouTube, onde ele fala bastante de tecnologia para corredores, né? GPS... Tudo que é relacionado à tecnologia para a corrida é um canal muito bacana, inclusive, de vocês conhecerem, caso não conheçam ainda. É super interessante, ele mostra como que funciona relógio de GPS, dá dicas, curiosidades, faz reviews de todas as marcas que você possa imaginar, aí tem vídeo lá, tem comparativos, muito bacana. E ele veio trazer para a gente aqui um pouco desse conhecimento dele de tecnologia. Não falamos só de relógio, de GPS, falando de tênis tecnológicos, roupas tecnológicas e tudo mais que você possa imaginar que tenha a ver com tecnologia. A gente sabe que hoje em dia é muito raro a gente encontrar algo que não tenha nada de tecnologia embutida. Uma roupa que a gente usa para a corrida, ela tem uma tecnologia de dispersão de suor, proteção solar, é mais leve do que uma roupa normal, é um tecido sintético, que já existe uma tecnologia, enfim, tem várias coisas aí que são tecnológicas e aliadas a nós corredores, né?
Com certeza. Quem não gosta de tecnologia, né? Acho que, enfim, mentira, existem pessoas que não gostam, mas são muitas poucas, né? A grande, mesmo quem não gosta é isso, tá usando de alguma forma, não tem como a gente fugir disso hoje em dia. E aí é aquela velha coisa, né? Ou a gente usa tecnologia para o nosso favor, ou a gente usa ela de uma forma incorreta, né? Que é os papos que a gente já teve aqui muito, falando sobre os tênis, enfim, o quanto que é justo ou não uma pessoa usar a tecnologia enquanto a outra não. A gente parte numa conversa ali também de acessibilidade dessas tecnologias, né? A gente sabe, por exemplo, os tênis de placa, logo no início, pouquíssimas pessoas tinham, agora está sendo algo mais democrático, estão vindo modelos alternativos, com preços mais acessíveis, etc. Então, é um grande dilema em cima disso. Relógio, putz, o quanto que ele precisa ser tecnológico, o quanto que o simples ali do cronômetro e um medidor de distância já não resolve o problema. Enfim, então, acho que tem uma indústria muito grande em cima disso e tem um certo dilema ali, uma polêmica do, putz, beleza, faz sentido, mas até que ponto a gente precisa realmente disso, né? Então a gente parte, até nos últimos episódios aí, a gente falou, putz, talvez correr descalço seja mais inteligente do que usar uma placa de carbono. Então, fica aí a polêmica para vários twitters aí, acho que é um tema bem polêmico.
Inclusive, tem um estudo que a USP está fazendo, eu acho, sobre essa biomecânica de corrida, de usar tênis ou de correr descalço. É um dos episódios aí que estão na lista para a gente fazer em 2021. Vai ser bem interessante também receber cientistas, pessoas que realmente estudam isso cientificamente para mostrar para a gente o outro lado, que não seja apenas o nosso de corredor, que gosta ou que não gosta, ou que acha mais legal ou que não acha mais legal. E aí, depois disso, teve o episódio número 4, de corredor e louco, todo mundo tem um pouco. Esse Pedrão também estava aí. Ele, junto com a Luísa, vieram aqui para falar da parte psicológica da corrida, né? Que todo mundo fala que o psicológico do corredor é muito importante, mas sempre vale a pena ressaltar e entender por que é tão importante assim e o que faz o psicológico ser tão relevante, principalmente para atletas de elite aí que brigam por milésimos de segundo, por segundos aí em uma maratona, para ter um recorde mundial, até para ganhar uma prova. E foi super interessante falar sobre essa parte psicológica, né, Pedro?
Exato. Não só para quem os atletas de elite, mas também para nós meros mortais, né? Acho que a parte psicológica, para qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, ela já tem um peso 90% é isso, né? Então, foi um papo bem legal, a gente falou de tudo, né? Desde o quanto que essas metas e objetivos são saudáveis ou não, enfim, a gente falou bastante dessa parte psicológica mesmo, de motivação, de disciplina, relacionado aos treinos, né? Aos nossos objetivos de corrida. A gente falou bastante sobre a pandemia também, enfim, então foi um papo bastante legal, misturando aí um pouco dessa parte de psicologia com a corrida.
E aí, depois a gente já veio com o episódio número 5, Corredores Amadores e uma resenha hilária de elite. A gente trouxe aqui corredores amadores e de elite para bater um papo sobre as diferenças de treinamento entre eles, conversou um pouco sobre o dia a dia de atletas de elite que vivem disso, que vivem da corrida, e de nós aqui, amadores, que só temos a corrida como um hobby ou como um esporte para nos divertir mesmo, né? Foi muito bacana também ouvir essas comparações, né?
Exato, esse episódio eu não participei, mas a gente falou disso outras vezes também. Acho que esse é um tema que é curioso. As pessoas têm curiosidade, né? De saber, putz, legal, eu tô aqui, né, fazendo aqui meu 5K, 25, 30 minutos, mas como é que é fazer isso aqui em 15, né? Então, é legal a gente trazer esses atletas que realmente são atletas profissionais, né, que vivem da corrida, de alguma forma, para conversar com nós, amadores. Acho que é uma troca muito legal. A gente teve o último episódio que a gente ia falar mais sobre no final, com o Ruivo, que também foi paciente nessa pegada.
Daí depois chegamos no episódio número 6, pastel, recorde no 5K, cerveja. Qual é a sua motivação? Onde a gente falou sobre motivação na corrida, o que te motiva, o que te move no seu dia a dia, o que faz com que você treine, que você acorde cedo todos os dias para treinar, seja para alcançar o seu RP, seja para comer o seu pastel pós-treino na feira, seja para tomar uma cerveja depois do seu longão. Cada um tem a sua motivação, não importa qual ela seja, o importante é que você não deixe de treinar, né?
Exatamente, para mim é o 5K.
A cerveja, passar, você passa, né?
Isso aí eu passo. Vou passar.
Depois aqui falamos sobre fenômenos estranhos, lendas e muita história hilária. Também conversamos com corredores amadores aí sobre coisas estranhas que já aconteceram na corrida. Histórias engraçadas, falamos aqui sobre aquele fato de uma amiga corredora ter saído para fazer uma prova, esqueceu o tênis de corrida em casa e não pôde correr porque não levou o tênis, entre outras histórias bastante engraçadas e únicas que o mundo da corrida nos proporciona.
Exato. Foi um episódio que a gente é bastante risada. Acho que eu tenho sempre falado, eu tenho poucas histórias disso, Mas é, ouvir a história desses dois aí, do Marcelão e da Camila, foi muito engraçado. É, tem que dar boas risadas também. E saber como se precaver de algumas situações constrangedoras, eu diria, também vale escutar aí para já pegar essas dicas também.
Boa, e depois viemos com o episódio número 8, uma comparação singela entre Bekele e Kipchoge para entrar no clima da Maratona de Londres aí, que foi frustrada, não vou dizer que foi frustrada, mas que a grande coisa que teríamos na maratona não aconteceu, que era aquele confronto épico entre o Bekele e o Kipchoge no auge das suas carreiras maratonísticas, né? Todo mundo esperava que tivéssemos aí um lindo confronto aí entre os dois, e o que a gente viu, na verdade, é que um deles desistiu antes de correr e o outro teve uma corrida completamente atípica, né?
Exato. Foi um dia bem, né, um evento ali bastante cobiçado, acho que o mundo inteiro que gosta de corrida parou para assistir, e a gente teve a notícia ali uns 45 antes de começar a corrida ali o duelo não iria acontecer. E no fim foi uma corrida surpreendente, que o Kip não, né, ganhou, chegou na posição ali, se não me engano, sexta ou oitava do mundo agora. Mas que para ele é algo, né, que ninguém esperava isso. Mas foi um episódio ali que a gente falou bastante de aprendizado, essa parte mental, fizemos algumas fofoquinhas ali a respeito do porquê que o Bekele não participou. Enfim, então, também foi um episódio muito legal e a gente estava bem no auge ali disso, né? Foi um marco do retorno das provas, no meio das provas entre aspas, né? Porque não é como a gente gosta e como a gente conhece as provas de corrida, mas foi ali um marco dentro da pandemia de começo do retorno, né? Então, também foi simbólico por isso.
E aí depois viemos com o episódio número 9, a volta das competições para a elite, os recordes e um novo tênis, que foi justamente com essa prova de Londres aí, onde a gente falou que estavam retornando as competições para a elite, onde estávamos tendo novos recordes aí, foi o recorde dos 5 mil e dos 10 mil metros na pista, e o lançamento do Alpha Fly, né, que foi um novo tênis aí surpreendente, e que na verdade foi surpreendente para cima no começo e surpreendente para baixo no final, né, que acabou sendo ali um grande elefante branco, não emplacou, inclusive os próprios atletas da Nike preferiram seguir com a versão anterior, que era o Next Percent aí, do que migrar para o Alpha Fly, né? Uma grande decepção aí. A Nike, acho que foi vamos chamar de erro, porque foi o tênis que o Kipchoge usou para fazer o Ineos 1:59, mas foi um tênis que foi construído especificamente para o Eliud Kipchoge e que não funcionou com nenhum outro atleta mais.
A minha opinião sobre esse tênis é essa, acho que você resumiu bem, assim, é o tênis que ele foi construído para um evento específico, para um atleta específico, e a Nike apostou muito no marketing que isso gerou, e obviamente gerou um marketing muito grande, e que as pessoas comprariam o tênis. Sim, as pessoas compraram o tênis, mas eu acho que elas esqueceram um pouco isso que, né, nem todo mundo é o Kip, nem todo mundo treina como ele, e nem todo mundo vai correr um sub-2. E aí acho que eles pecaram bastante nisso. Não, é um tênis que não virou, é nítido, assim, tanto pelo preço estrondoso que ele veio, como também você pega um preço alto com reviews não altos, dificilmente as pessoas vão comprar, né? É uma coisa, e a gente vê isso, né? Esses tênis caros, eles são caros, as pessoas esgotam eles porque eles são bons. Bom, só que quando você tem um tênis caro que não é bom, não faz mais sentido a pessoa comprar. E ainda mais eles tiveram um azar, entre aspas, que na minha visão isso é super saudável, de concorrentes. Então foi bem numa época também que a Adidas veio com o dela, New Balance, Skechers e etc. A Hoka, enfim, a Saucony, todos os tênis começaram a vir com tênis muito bons de placa e que eram muito mais baratos que o Alpha e que os reviews eram excelentes. Então, por que comprar um Alpha se nem o próprio Kip fala tanto do tênis, porque, né, acho que não deu muito certo. Então, vai ficar ali, né, no museu da Nike como um aprendizado para eles, mas sem dúvida alguma, eu imagino que o próximo, né, um Alpha 2 ali, ele vai vir bastante redesenhado e muita coisa nova nele de novo, mas faz parte, né? É muito difícil as marcas acertarem todo, né? Qual marca nunca errou no tênis? Normal, faz parte. É que eles erraram logo no top, né? Mas tudo bem. É vida que segue, eles que lucrem com outras coisas para cobrir esse prejuízo, e isso não vai quebrar Nike. Ninguém vai deixar de comprar Nike por isso. Então tudo bem. É isso.
Eu acho que esse foi a maior vitória e o maior micro ao mesmo tempo. Foi a maior vitória porque fez o Eliud Kipchoge atingir o sub-2, e foi o maior micro porque ele foi o único atleta que se adaptou com esse tênis. E olha que, se bobear, nem ele mais quer usar o tênis, porque ele quebrou na segunda. Na única maratona de verdade que ele usou o tênis, ele não conseguiu ir bem, né? Então,
exato.
Vejamos apenas os próximos capítulos aí.
Exatamente, isso que eu ia falar.
Depois a gente vê que o episódio número 10, vale a pena ter um treinador para correr? Onde nós trocamos ideias bacanas aí sobre os prós e contras de se ter uma assessoria esportiva, de se ter um treinador te acompanhando no seu dia a dia de treinos, ou não ter, né? Falamos muito sobre isso, foi um episódio super interessante, né, Pedro?
Exato. E, em resumo, assessoria vale a pena, se você souber escolher bem. Acho que essa foi o resumo da conversa, né? Sabendo escolher bem a assessoria e entendendo qual que é o seu objetivo ali dentro e fazendo o que deve ser feito, acho que essas três coisas, né, tem que andar de mãos dadas, né? Não adianta você escolher uma assessoria ruim, que obviamente você não vai ter um desempenho satisfatório. Saber o que você está fazendo ali, porque entrar em uma assessoria, ah, tô aqui, mas o que você quer? Maratona? Meia? Correr rápido? Correr longe? Sabe, não tem objetivo nenhum. Aí você fica meio solto, nem o treinador consegue te direcionar um treino específico e fazer o que deve ser feito, né? Não adianta nada ser a planilha e não fazer a planilha. E fazer a planilha não é correr no dia que tem que correr, é correr exatamente o que está escrito naquele bloquinho daquele dia. A gente sabe que também algumas pessoas não fazem exatamente como deveria ser feito e culpam depois a assessoria pelo mau resultado dela. Ah, não fui bem, assessoria ruim. Vamos lá, quantos treinos você fez? Ah, você fez 50% dos treinos que deveria ter feito. E os que você fez, você não correu no pace que deveria ter corrido. E fica difícil, né? Então não adianta estar na melhor assessoria do mundo, não adianta estar no time do Elite, do Keep, e não fazer o que tem que ser feito. Isso não vai adiantar nada. Então, esse foi o resumo desse episódio. Escolham bem, saibam seus objetivos e treinem conforme tem que ser feito.
Exatamente. O mais importante é entender que as assessorias não são iguais. Todas elas não são iguais. Tem metodologias diferentes, tem estilos diferentes, tem muita coisa para se considerar na hora de escolher uma assessoria. Com certeza, uma delas vai te ajudar e você vai se encaixar muito bem e vai ver que você vai evoluir bastante na corrida. Depois disso, viemos com o episódio número 11. O desafio hoje é o dobro ou nada com o nosso grande amigo Júnior, que tem, vamos dizer, a mania de dobrar maratonas, né? A saudosa mania de dobrar maratonas. Ele simplesmente corre uma maratona e depois corre ela de novo, na sequência, sem parar.
Então, ele fez duas vezes o percurso.
Exatamente. Ele fez isso algumas vezes e ele relatou uma dessas histórias dele aí de como que ele fez para dobrar a maratona de Nova York num livro, inclusive, que é um livro bem bacana e super recomendado aí para quem quiser saber como que é a aventura de um corredor maluco aí pelas ruas de Nova York.
Exatamente. E eu não sei se você está acompanhando ele aí, Marcelo, eu imagino que sim, mas agora ele tem uma nova mania, que é desenhar coisas nos mapas, né? Então, não sei se vocês já viram esses desenhos, que tinha muito lá fora, né? Os gringos fazem isso, ele resolveu fazer também. Então, ele faz coração, ele faz, essa semana ele fez uma seringa, falando das vacinas, ele fez uma árvore de Natal, enfim, ele sai correndo pelas ruas, desenhando no trajeto, ele faz desenhos. Então, a mesma lógica que ele usa para montar o trajeto das maratonas, para ele dobrar, ele está fazendo para desenhos. E ele também tem uma maratona independente que ele faz, né, que chama Freedom Marathon. Enfim, ele é uma pessoa com vários projetos, tem livro, e etc. É, além de ser ultramaratonista, obviamente, se ele dobra a maratona, e ele trabalha, né? Então ele tem uma vida normal, além de fazer tudo isso que a gente está comentando aqui. Então, ele é uma pessoa bastante curiosa, vale muito, tanto escutar o episódio, como também seguir ele nas redes sociais para se inspirar em quem gosta de fazer treinos diferentes. Ele é uma pessoa para ser amigo dele, digamos.
Exatamente, é um cara que vale muito a pena acompanhar e para ver que nem tudo é simétrico, né? Não é porque você segue uma assessoria, segue uma dieta, segue blá blá blá, que você vai alcançar os seus objetivos. Nem sempre é simétrico, e ele mostra muito isso no dia a dia dele. Quem acompanha, conhece, né?
Exatamente.
Depois a gente foi para o episódio número 12, passado, presente e futuro do mercado de corrida. Foi mais ou menos no meio lá da pandemia ali, já em alguns meses já, e a gente chamou o grande Fábio Numa aqui para conversar com a gente sobre o que estava acontecendo no mercado de corrida durante a pandemia e o que era esperado do mercado de corrida assim que acabar a pandemia, ou se não vai acabar, quando vai acabar. A gente olha aí diariamente que as coisas vão se alongando e sendo empurradas cada dia mais e mais e mais, e não se vê uma luz no fim do túnel, literalmente, né? Para tudo que a gente está vivenciando hoje. E a gente levou isso para o mundo da corrida, porque a gente sabe que tem muitos atletas, tem as marcas, tem muita gente que depende desse mercado de corrida, e foi interessante bater um papo sobre o que acontece e o que esperar no mercado de corrida.
Exato. E muito do que a gente falou está se concretizando, né? Em resumo ali, a gente falou, claro, obviamente, como tudo, né? O mundo inteiro teve uma queda, mas aos poucos vem se recuperando, e o mercado está voltando ao normal. Claro, tem essa questão das provas, que como a gente também comentou, enquanto não tiver vacina, dificilmente a gente vai ter, a gente não vai ter, já é um fato, né? Não adianta mais a gente se iludir, já passou um ano aí, quem acha que vai ter prova dessa vacina como era antes, né? Eu tô falando, acho que tá viajando na maionese. Então, a gente sabe que não. E a gente falou muito do mercado, né? Em relação às marcas, às lojas, ao consumo do corredor. E isso, a gente começou ali que teve uma crise, mas já voltou, tá voltando. E eu acho que isso tá se concretizando mesmo. Acho que as marcas estão fazendo marketing bastante agressivos, com bastante lançamento. Para sustentar esse mercado. Então, acho que tá funcionando. Acho que, né, não vi nenhuma grande marca aí fechando as portas, digamos assim. Então, ainda há esperança que, né, tudo volte como era antes, né, assim que as coisas voltarem a ser como eram antes.
Vai sim. E agora sumiu tudo na minha tela aqui.
Você travou. Mas o áudio está saindo.
Nós estamos no episódio número 11. Pois, vamos. Depois
voltou.
Nós recebemos aqui o maratonista mais rápido da atualidade, que era o episódio com o Daniel Chaves. Vamos dizer, foi uma baita surpresa aí. Foi algo que acho que eu não imaginava que a gente conseguisse trazer um atleta desse nível aqui para o nosso podcast, e foi realmente muito interessante ouvir um atleta, vamos chamar de atleta profissional, né, que é um atleta que recebe salário, que tem empresas que bancam a vida dele, e que vive efetivamente de ser atleta. E ele mostrou a gente essa realidade, mas também disse que essa não é a realidade de grande parte dos atletas, principalmente aqui no Brasil, onde não se tem uma grande rede de apoio, né, para a galera que faz do atletismo sua vida, né?
Exato. Acho que esse episódio é muito legal, assim, a gente foi uma conversa, a gente teve essa surpresa, como você falou, né, assim, ele ter aceitado, a gente já mostrou muito de como ele é como pessoa. E acho que se concretizou na conversa, assim, ele se mostrou uma pessoa muito aberta, muito gente como a gente. Eu acho que isso é algo da corrida, né? A gente vê os grandes atletas, né, no, no, no fim, eles são pessoas como a gente, né? Essa distância entre amadores e profissionais é muito pequena, né? Nesse sentido, claro, falando de treino, né? A gente está falando de provas, etc., mas como é a quão acessível essas pessoas são, foi uma grata surpresa ele ter aceitado, e a conversa com ele foi muito boa também. Ele é uma pessoa exemplar. Acho que, para mim, a mensagem foi: eu saí desse podcast pensando, ele merece estar onde ele está. Acho que a cabeça que ele tem é 50% ali, o que leva onde ele está hoje, é a forma como ele lida com a vida dele, né? A vida, os treinos, as provas, etc. Conversar com um atleta que acabou era para ele ter ido para a Olimpíada agora, e a Olimpíada foi adiada, ainda está tudo sem certeza, etc. E ele ainda se manter motivado, a forma como ele passa isso para a gente, como ele passou, demonstra ali muito de como ele é e por que que ele é um dos melhores atletas, ele já está na lista lá dos melhores maratonistas do Brasil, né, da história. Então, é merecido ele estar ali, né? Tem um motivo. Então, se você está buscando alta performance ou gosta de... eu tenho muito isso, né? De gostar de ouvir atletas campeões, né? Como eles lidam com a vida, é um episódio que é bem resumido a isso. Vale muito a pena ouvir, além de conhecer ele também.
Exatamente. E aí, no episódio 14, a gente recebeu aqui um mito da internet, né? O Joelson, do Corredor Irônico, no episódio Golão no Café com o Corredor Irônico. Foi um baita prazer tê-lo aqui. Muita gente acha que essas coisas de internet aí tem rivalidade e tal, entre Instagram, entre YouTube. E eu acho isso uma baita de uma bobagem. Eu curto vários canais de corrida, vários Instagrams que fazem conteúdos similares com o que eu faço, e não vejo problema algum nisso. Inclusive, acho que a gente tem que ser super unido aí, porque, no fundo, é a corrida, né? Se a gente se unir e se a gente atuar junto, quem ganha é a corrida, quem ganha é o esporte, né? Então, não existe nenhum tipo de problema com nenhum canal dessas... Um monte de polêmicas que surgem aí, de treta com canais, de treta com outros instagramers aí, não existe. O cara é um super gente boa. Inclusive, sigam o cara, se vocês não estiverem aí, Corredor Irônico, pesquisem aí, o cara é demais, faz coisas muito engraçadas, tem vários bordões aí super engraçados e que motivam muita gente a correr e a se manter ativo no esporte.
Exato, foi um papo em cima de memes. Acho que a gente teve aí, né, os dois maiores memistas da corrida do Brasil conversando. Eu fiquei mais dando risada, porque foi um papo muito relacionado a isso. E é muito legal isso que o Marcelo falou. Então, além dessa questão da rivalidade, também para mostrar um pouco do backstage, como que é o processo criativo, como que se formam as ideias, como que eles chegaram onde eles estão hoje, né? Hoje o Corredor Irônico é um dos top páginas de corrida do Brasil. Então, de humor, né, principalmente, mas eu acho que nem só de humor, como também de uma forma geral. Então, foi um papo bastante legal. Também, quem dá risada, ele é uma pessoa singular também. Então, foi um papo bastante agradável. Enfim, foi ótimo.
E aí, depois disso, chegamos no episódio número 15, onde falamos sobre você estar sabotando os seus treinos de alimentação. Falamos sobre algo que é autossabotagem, né? Onde você mesmo se impõe limites, você mesmo sabota os seus próprios treinos, a sua própria alimentação, como desculpa para o seu fracasso. É isso que eu posso dizer, eu sei que é uma palavra meio forte de fracasso aí, mas é a realidade. Você se sabota já para usar isso como justificativa para um treino que você não foi bem, para aquele dia que você não acordou legal. E assim vai seguindo, justificando os seus erros com outros erros, né? Famosa autossabotagem.
Exatamente. E aí, não sei se por coincidência ou não, mas depois desse episódio, o nosso amigo Marcelo entrou na linha, começou a fazer dieta, começou a treinar do jeito que tinha que treinar, e virou um monstro aí na corrida. Então, se você está buscando motivação e quer melhorar os seus treinos, escuta esse episódio. Tem alguma coisa ali que funcionou. Então, mas é isso, foi um episódio muito legal também, muito relacionado a isso. Acho que nós somos nossos piores inimigos, e a gente resumiu muito bem nesse episódio, a gente no quadro do Telex também participou. Então, se você está buscando motivação ou não consegue seguir suas metas, aproveita agora que é ano novo, que você está fazendo a listinha aí de metas 2021. E antes de fazer sua listinha, escuta esse episódio para fazer essa listinha com mais inteligência do que você está colocando nela. Então, fica a dica aí. É um bom começo para o ano ouvir esse episódio.
Dica do Pedrão é valiosa, hein? Porque é o cara aí que motiva muita gente pelo exemplo, né? A gente não motiva pelo que a gente fala ou pelo que a gente escreve, a gente motiva pelo exemplo, né? E ele mostra para muita gente que pode não ser tão difícil assim se manter focado nos treinos, na alimentação e enfim, ter uma vida saudável não é tão difícil assim, né? E aí depois nós chegamos no episódio 16, como meteorologistas montam a planilha de corrida. A gente teve aqui a Desirê Brandt, é uma comunicadora nata, aí, ela é meteorologista, ela está no Canal Rural, na Bandeirantes, uma série de canais, uma pessoa super influente no mundo meteorológico e também é corredora. E foi interessante entender aí o fato de ela saber antecipadamente se vai chover ou se não vai chover, que horas vai chover, para conseguir montar os treinos dela, conseguir correr sem pegar chuva, sem pegar muito calor e por aí vai. Foi bastante interessante entender isso daí.
Exato. Ela também é uma pessoa muito, muito legal, não conhecia ela. E acreditem ou não, mas durante o episódio a gente falou, vai chover amanhã, e choveu mesmo. quem quer saber com precisão como que vai ser o treino no dia seguinte, segue ela no Insta dela, além de ser uma pessoa super engraçada, super de bem com a vida ali, alto astral, foi um papo muito legal também, com bastante conteúdo relacionado a isso. A gente falou, né, o que muda, né, nos treinos, quando tá calor, quando tá frio, no nosso condicionamento, no nosso resultado, enfim, como que o clima interfere em nós corredores de uma forma geral. E algo super importante, que além do fato de tomar chuva ou não, tem muitas variáveis que podem fazer diferença nos treinos e no dia a dia de um corredor. Então, também é um episódio que vale muito a pena escutar.
Exatamente. Aí chegamos, então, no episódio 17, onde batemos um papo de fortalecimento com o Coach Fofão. Coach Fofão é uma figura mítica da internet aí, que tem no fortalecimento a sua base. É um profissional de educação física, personal trainer, aí tem vários projetos relacionados à corrida que estão em andamento, e entre outros vários esportes aí, e dá dicas lá no Instagram dele também, fala muito sobre fortalecimento, e a gente trouxe ele aqui para compartilhar esse conhecimento sobre fortalecimento com a gente, né?
Exato. E acho que duas coisas que ficou desse episódio, né? Assim, o primeiro, que o Marcelo segue, está seguindo aí, ele até já falou no YouTube, num vídeo dele, aí do canal, sobre fazer fortalecimento, não fazer fortalecimento com tênis de corrida, e muitos corredores fazem isso, né? Claro, tem muita gente que só tem um tênis e tudo bem, não é que não pode, mas é melhor fazer com tênis específico para academia ou até mesmo descalço, se puder. Então, essa foi uma dica muito valiosa que ficou marcada nesse episódio. E a outra coisa foi que a raiz das lesões é uma coisa, desequilíbrio muscular. Muscular e, enfim, corporal de uma forma geral, né? Porque não é só músculo, também os tendões, ligamentos, etc. Então, isso ficou muito marcado para mim, essa questão de desalinhamento, né? Desequilíbrio. E resume de uma forma, assim, linda, tudo que a gente, todo o conceito por trás de como evitar uma lesão, nessa única palavra, né, desequilíbrio. Então, quem também sofre muito com lesão, ou não tem a disciplina de fazer fortalecimento, não vê valor nisso, é um episódio que vale, é obrigação ouvir esse episódio, porque ali resume muito bem o porquê fazer, como fazer, e os benefícios, os malefícios, e assim por diante. Além dessas dicas que a gente foi falando ao longo do episódio. E dele também ser uma figura aí também. Bastante emblemática ali no mundo dele, que, né, ele é muito mais voltado para a parte de musculação, de uma forma geral, mas ele também é corredor, então casou bem aí o papo de um corredor falando sobre fortalecimento.
Exatamente. Depois recebemos aqui a vinha do Corro para Descansar no episódio 18, onde falamos sobre corridas virtuais com histórias bem reais. Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, as corridas virtuais aí se tornaram a grande aliada para que nós possamos manter a motivação em dia. E a Vinha, como alguns outros amigos que eu conheço também, correu uma maratona virtual no meio dessa pandemia. Isso é, fez uma maratona sem linha de largada, sem pórtico de chegada, 42.195 metros pelas ruas sem estrutura, ou, na verdade, com a estrutura que amigos proporcionam, né? Pessoas que estão à sua volta no seu dia a dia, se solidarizam com a sua força de vontade e vão te dar suporte, apoio ali emocional e até suporte mesmo de hidratação, entre outros aí. E ela veio aqui para contar essa história para a gente, como é que foi a experiência dela, entre outras histórias do mundo da corrida super engraçadas. Foi um episódio também bastante divertido. Foi muito bom conhecer a Vinha também.
Exato. Outra figura mítica aí das redes sociais também. Ela é uma pessoa super, super legal também de conversar, não conhecia ela. Coincidentemente, nessa mesma época, eu estava no fim da minha preparação para a minha maratona virtual. Então, foi uma conversa muito motivadora ali, com bastante dica. Mas eu acho que quem está pensando em fazer uma maratona, se é virtual ou não, independente disso, é um episódio que tem que escutar, porque ela transmitiu muito bem a emoção de fazer uma maratona. A gente não falou de tempo, não falamos de meta, a gente falou simplesmente de como que é cruzar uma linha de chegada de uma maratona, e qual foi, né, para ela o simbolismo disso, o significado disso. Claro que tem ali algo a mais ali para a gente estar na pandemia e assim por diante, mas ela resume muito bem isso. Então é um episódio que foi bastante sentimental, até eu diria, mas que ela se abriu bastante, isso foi muito legal. Ela mostrou bastante como que é o por trás dos treinos, o dentro de casa, né, assim, como que uma pessoa lida com isso. Então foi muito, muito legal esse episódio também. Vale, se você também já fez ou está pensando em fazer uma maratona, ou qualquer outra prova, né, não precisa ser só uma maratona, mas falando em maratonas, ela tem esse gostinho especial ali. Então a gente falou bastante em cima disso, então vale também esse episódio. Todos valem, né? Acho que eu vou falar todos os episódios que valem, isso é verdade, mas enfim.
Parece que é meio que clichê até, a gente fala que todos os episódios são muito legais, mas é que realmente a gente achou todos eles muito legais. São assuntos muito diferentes, mas que tem sempre a corrida como o seu carro-chefe ali, e é o que a gente gosta, então é sempre muito interessante. Até chegar no episódio número 19, foi uma conversa necessária sobre o assédio no esporte, onde a Gisele Trento, do Só Quero Treinar, trouxe para a gente uma visão das mulheres sobre o assunto, de quão difícil é o simples fato de calçar um tênis e sair para correr, sem ter que se preocupar com mais nada, a não ser com o seu próprio treino. No caso das mulheres, não é bem assim que funciona, e a Gisele veio trazer para a gente essa visão e mostrar para a gente o quão difícil é a vida de uma mulher no esporte, como é uma vida de uma mulher em si, no dia a dia, com assédio, com um monte de cantadinhas e blá, 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 todas as coisas que a gente está acostumado a ouvir todos os dias, e a gente trouxe essa visão relacionada ao esporte, né?
Exato. Acho que, claro, mulheres, é legal vocês escutarem esse episódio, né? Porque acho que vocês vão se identificar muito, é uma episódio que ela busca encorajar muito, né? Ela empodera muito as mulheres corredoras, mas eu acho que esse episódio é direcionado muito mais para os homens, que não tenha muito no sentido de abrir a mente, clarificar, trazer à tona, enfim, tudo que a gente puder, né, adjetivos nesse sentido, sobre esse tema. Então, acho que é obrigação de todos os homens que estão estudando a gente escutar esse episódio, porque ele elucida muito ela de uma forma muito clara e a nossa conversa de uma forma geral. O que a gente pode fazer para não levar um constrangimento, claro, além das coisas óbvias, né, de não assediar, mas além disso, como a gente, com boas intenções, como que a gente lida com essas coisas, e claro, para conscientizar. Então, a conscientização é o primeiro passo para uma mudança. Então, sim, homens, escutem esse episódio, porque pelo menos para mim, e acho que para o Marcelo também, mudou muita coisa, né? Não mudou, mas era o que mudou, desculpa, né? Que mudou. Clarificou muita coisa e trouxe, né, coisas que a gente nem pensava e que agora a gente pensa e toma mais cuidado e faz de outra forma, que antes a gente nem sabia que estava fazendo alguma coisa ruim e fazia, enfim. Então, esse é um dos top 3 ali que precisa ouvir dos que a gente gravou esse ano. E é um tema super relevante, super necessário a gente ser debatido, né? Então.
Com certeza. Depois chegamos no episódio 20, um pasteleiro em Nova York, onde recebemos aqui o Marcel Agari, do Mania de Corrida. Uma figura emblemática do mundo das corridas aí, todo. Quem não conhece o pasteleiro Marcel Agari, das provas, do Mania de Corrida, das Expo, entregas de kit aí do YouTube, do Instagram também, enfim. Um amigo de verdade, um cara sensacional que aceitou estar aqui com a gente para falar sobre as histórias de maratonas dele aí, maratonas internacionais, como que a experiência dele saindo aqui do Brasil para correr uma maratona com dinheiro contado para comer, não tinha nem dinheiro direito para comer como deveria, né? Comendo pastel e pizza para economizar. Foi muito interessante ouvir essas histórias e eu acredito que seja inspiradora para muita gente que ainda sonha correr uma maratona fora do Brasil e acha que não é possível, que é algo fora da realidade, né?
Exato. Enfim, ele resume o episódio, né? O episódio se resume a ele, né? Ele é uma figura, então aí também quem quiser dar muita risada, mas também quem quiser saber mais sobre majors, a gente falou bastante sobre isso, esse é o tema do episódio, então super vale também escutar quem está pensando em ir para fora, quando puder, né? Que agora não é o momento para isso, mas, enfim, em resumo, é uma experiência única, então tá aqui na minha listinha também fazer isso um dia na vida, mas, né, esperar tudo isso passar, a gente está mais preparado para isso, então, mas de qualquer forma, ele é uma pessoa que vale conhecê-lo um pouco melhor, e ali acho que ficou uma gravação muito por trás das câmeras, né, por mais que das câmeras do canal dele, tudo que o Mania tem, ele já é ele mesmo, né, não tem nenhum personagem ali, mas quando ele está fora do canal, fica mais evidente o que é o Marcel Pasteleiro ali, então vale também escutar esse episódio.
E aí passamos para o episódio número 22, que a gente falou sobre como é o treinamento de um atleta profissional, né? Foi muito interessante ter um profissional de educação física com uma visão diferenciada aí de treinamento. Falamos aí um pouco sobre como que funciona o treinamento de um atleta de elite, metodologias de treinamento que são aplicadas, são utilizadas. Inclusive, falamos um pouco de nós mesmos, né? Nas nossas corridas aí, nos nossos treinos, e também foi um episódio super interessante.
Exato. Ele é o nosso treinador, então a gente estava em casa nesse dia, e foi muito legal eu trazer um pouco essa parte mais técnica, né, metodologia de treinamento, como que faz uma periodização, treinamento para um amador, treinamento para um atleta, treinamento para um elite, enfim, todas as diferenças que existem. Foi muito legal, acho que, mais uma vez, a conscientização, a consciência, né, ela é uma arma muito poderosa, então a gente entender um pouquinho ali por trás da nossa planilha faz uma grande diferença, e esse episódio traz um gostinho ali de como que isso é feito, e até mesmo como que é a rotina de um treinador quando ele tem ali um aluno, né, os atletas dele, então é bem, a gente falou até de outros esportes também, então foi um episódio bastante interessante.
Exato, aí chegamos no episódio número 23, onde eu e Pedrão aí batemos um papo divertido sobre tênis de corrida. Falamos sobre as novidades aí do mundo running, o que está acontecendo, os lançamentos e a forma que o mercado está se comportando aí com esses novos super tênis aí, o que está acontecendo, o que esperar desses super tênis. E falamos bastante, né, Pedrão, sobre tênis de corrida.
Foi super interessante também. Foi um papo sobre tênis, muito puxado ali pelos novos Adidas, né, que até hoje eu não gravei os nomes, mas os lançamentos ali de placa da Adidas. E a gente entrou muito nesse tema, a gente foi desde por que usar um tênis com placa, porque não correr descalço, a gente foi de um tênis com placa para correr descalço, então a gente falou um pouco de tudo, é até mesmo sobre a questão, o consumo consciente, né, de tênis, isso vai ser qualquer outra coisa, muito pensando no meio ambiente, etc. E a gente falou muito, né, disso de, putz, qual o tipo de tênis para qual tipo de corredor, se vale a pena ou não, por que comprar, por que não, vale investir, não vale, putz, vale eu gastar R$1.000 em tênis ou R$1.000 em uma assessoria que vou pagar um ano, uma assessoria, o que vai me fazer correr mais rápido, né, um tênis ou um treinamento de um ano feito por um profissional, ou os dois juntos, enfim. A gente falou bastante sobre isso. É um papo assim, se você está pensando em comprar um tênis, não sabe qual tênis comprar, se você está pensando principalmente em comprar um tênis de placa, também é obrigação você escutar esse episódio, que foi um papo bastante aberto entre nós dois, mas que a gente trouxe temas bastante refletivos, né, temas de reflexões sobre tênis de corrida. Então, bastante interessante essa conversa também.
E no episódio 24, enfim, né, o último episódio antes desse aqui, o episódio anterior a esse, é um youtuber corredor em busca do Pace Sub 3, onde a gente falou com o Roger Ruivo, também outro cara emblemático aí na internet, um corredor, vamos dizer, amador, né, de elite, e tá em busca de tempos aí super agressivos aí, ele quer ser um cara rápido, ele já é um cara rápido, na verdade, né, ele tem ótimas marcas aí no 5, 10, 21 e no 42, mas ele está buscando muito mais do que isso. Obviamente, com essa luta que a gente sabe aqui, que no nosso país aqui não é nada fácil, mas ele está em busca dos seus sonhos. É um cara que tinha um emprego estável, tinha uma vida boa, e largou tudo para tentar viver do esporte e alcançar objetivos que ele tinha em mente com a corrida, né?
Exatamente. E não só isso, acho que foi um episódio também bastante significativo, porque a gente falou muito sobre atletismo. Atletismo, principalmente no Brasil, né? A gente fez bastante comparação atletismo Brasil versus mundo. Ele explicou muito o atletismo, né? Eu não sabia, atletismo eu achava que era só corrida, mas tem lançamento de dardo, por exemplo, é uma modalidade do atletismo. Então, enfim, muita curiosidade sobre todas as modalidades, né, se é assim que se pode ser falado, do atletismo. Então, foi um episódio que elucidou muito, a gente teve feedbacks bastante positivos por conta disso, desse mundo do atletismo, né? Porque a corrida não é só a corrida de rua, né? A corrida de rua ela é uma das modalidades olímpicas ali, e do atletismo de uma forma geral. Atrás dela tem inúmeras outras, cada uma com sua particularidade, cada uma com seu benefício, desafios, atletas diferentes, como que é um atleta, como que eu descubro qual das modalidades eu vou fazer, enfim, a gente entrou muito nesse tema. Se você também tem dúvidas sobre atletismo, vale muito a pena também ouvir esse episódio, porque a gente falou de cada uma das diferenças, o que é um fundista, o que é um velocista, prova com obstáculo raso, não, enfim, todas as nomenclaturas do tema, então, e explicado por um atleta de atletismo, né? Então, ninguém melhor, né, uma pessoa que vive isso, né, que sabe tudo sobre esse mundo, para explicar para a gente. Então, também foi um episódio bem interessante. E cá estamos, né, Marcelo? Episódio 25 agora.
Cá estamos, no episódio número 25, que está indo ao ar no dia 1 de janeiro de 2021, com aquela esperança que esperamos que seja redobrada aí por um ano melhor, por um ano mais leve do que foi o ano de 2020. Embora 2020 tenha sido um ano de muitos aprendizados, aí, muitas coisas que a gente pode tirar de muito bom desse ano, obviamente não foi um ano do jeito que ninguém imaginou. Acho que nem o cara mais pessimista do mundo teria imaginado um mundo um ano tão desafiador como foi 2020, mas eu tenho certeza que se você enxergar pelo lado bom, se você mudar a sua forma de enxergar o ano de 2020, você vai ver muita coisa boa que pode ter acontecido, muita coisa boa que se resultou disso tudo, e evoluções pessoais, né, que é o mais importante. Nós aprendemos a realmente dar valor ao que importa de verdade, são pessoas, né, e não muito mais as coisas, né? Nós hoje vivemos em um mundo onde as coisas não têm tanto valor mais quanto tinham antes, mas as pessoas têm cada vez mais valor. Que dirá pessoas aí que que moram sozinhas, que ficaram enfrentando essa pandemia por meses e meses sem encontrar ninguém e que provavelmente ainda estão em isolamento aí, muito restritas. Obviamente, tem muita gente que precisou sair, se arriscar para ganhar a vida mesmo. Numa situação como essa, eu acho que não existe o lado certo ou o lado errado. Acho que só existe o lado de tentar sobreviver sem muitos danos, né? Porque, enfim, todo mundo sofreu um pouco, mas espero que todo mundo tenha tido um grande aprendizado nesse ano de 2020 aí, onde nós aqui, com certeza, tivemos muitos aprendizados e evoluímos demais com tudo que aconteceu e está acontecendo ainda.
Exato. Eu resumo esse ano para mim, assim, como eu tenho plena ciência que eu fui bastante privilegiado, enfim, por tudo, né? Como eu ultrapassei esse ano no meio de tudo isso que está acontecendo. A gente sabe que nem todo mundo foi assim, mas está todo mundo batalhando aí por um mundo melhor, para que isso que está acontecendo passe. Acho que iniciativas como esse podcast, por exemplo, representam isso, né? Um pouquinho de esperança de passar essas mensagens positivas para as pessoas em meio a tudo de ruim que está acontecendo. A gente naturalmente tende a minimizar um pouco as coisas, acho que é um pouco o momento que a gente está hoje. A pandemia segue aí, e tudo bem, né? É difícil para todo mundo ficar nesse modo alerta por tanto tempo, né? Nós, seres humanos, somos muito mais acostumados a ter uma situação de perigo e resolver ela de uma forma muito rápida, né? Muito porque, putz, é vida ou morte, eu preciso resolver isso agora, ou preciso ter um problema, como é que eu resolvo? E se resolve, e a vida que segue. E quando a gente está no momento como a gente está hoje, que perdura por muito tempo, é muito desgastante, né? Ninguém tem um psicológico para viver uma pandemia de uma forma tão intensa por tanto tempo, né? Então, natural que as pessoas acabem afrouxando um pouco e que as coisas passem a voltar um pouco ao normal, independente se era para voltar ou não. Enfim, é um assunto polêmico que a gente poderia entrar aí até num outro episódio. Mas o que importa aí é que, em meio a tudo que está acontecendo, muitas coisas boas também aconteceram. E acho que essa mudança de perspectiva da vida, de uma forma geral, é a principal delas, né? Como que a gente se relaciona, o que é importante. Acho que isso é o maior benefício, se é que a gente pode dizer assim, que o Covid trouxe pra gente, foi esse, né? Esse distanciamento foi o que mais conectou as pessoas. Então, é isso. E aí eu fico com essa mensagem.
Boa, Pedrão. Uma ótima mensagem aí pra gente deixar para todo mundo em 2020, para iniciar 2021. Aproveitando para agradecer mais uma vez a presença por aqui e agradecer a todo mundo que nos ouviu aí nesse ano de 2020, que estejam por aqui também em 2021. E não se esqueça, se você tiver sugestões de assunto que queira ouvir por aqui, se quiser acompanhar mais o Corredor da Zoeira que vos fala, é só me seguir nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe sua sugestão não vira um novo episódio. Sigam também o Pedro Teixeira no Instagram, @pe.teixeira. Gostei muito de compartilhar esses minutos com vocês. Espero que sejam por aqui em todos os novos episódios. Um abraço a todo mundo que chegou até aqui. Até a próxima semana. Tchau! I wanna make it a fair fight.